Eu vou trazer aqui a Liliane Giordano, ela é fotógrafa, é outras tantas coisas junto também, mas a gente vai pegar esse olhar dela a partir da fotografia e de um dos projetos que ela está envolvida também, que é o calendário de Lourdes, desse ano de 2021, que registra locais, fatos históricos do bairro. A partir disso, a gente vai começar uma conversa aqui com ela. Liliane, seja bem-vinda, tudo bem?
Bom dia, Beverly, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Que bom estar aqui no início do ano para a gente começar com o pé direito esse ano, né, Beverly?
Isso mesmo, já aproveitar também de público para te desejar o que a gente já fez aqui no privado, um feliz 2021, que seja também mais fraternal, de mais proximidade. A gente sentiu tanta falta de se encontrar em atividades, né, de poder mostrar o trabalho que se faz, ainda mais essa área que tu atuas tão fortemente, que é a área de cultura, de evento, de exposições. Como é que foi esse ano de 2020 maluco para ti, Liliane?
Olha, foi um ano bem difícil, Beverly. Eu confesso que eu passei por várias etapas, dias que eu chorava, dias de revolta e dias de luta. Então foram, acho que essas três, define muito bem essas três palavras aí. Foi choro de tristeza, de dificuldades, né? Foi uma revolta de tudo que estava acontecendo, assim, para a gente poder tentar se reinventar, tentar, né, pensar alguma coisa, algo positivo. E a luta pelo positivo, né? Então, acho que foram essas três palavras que definiu bem o meu 2020. Mas eu posso dizer que estou feliz por ter conseguido sobreviver, então, nesse 2020, e agora já estamos no 21. Então, não fechei o meu negócio e consegui me reestabelecer, né, no meio de tantas dificuldades. E reinventar, então acho que isso já é um ponto positivo e é o que a gente tem que começar o ano agora de novo na luta para a gente poder dar continuidade para 21.
Claro, aliás, Liliane, até vou explicar para a audiência por que essa entrevista, por que que a gente escolheu falar do calendário de Lourdes para iniciar uma conversa contigo, 2021, porque a gente começa a partir de então a virar folhinhas no ano, né? A gente começa a olhar ali os X dias de janeiro, depois sucessivamente fevereiro e assim por diante, a gente vai colocando metas, né? A gente começa também a perceber em cada virada de folhinha de um calendário de como as coisas passam rápido, o ano passa rápido, os meses passam rápido, o tempo passa rápido. O calendário é uma forma, né, que a sociedade encontrou de se organizar, de organizar em dias o tempo, em horas, em separar a noite do dia, o período de atividade ou não atividade, o yin e o yang de cada um de nós. Então a gente escolheu falar do calendário por isso, né? No primeiro final de semana, hoje já é dia 2 de janeiro, a gente começa a contar o tempo de um novo tempo. Então por isso eu queria que você contasse um pouco dessa tua, desse teu envolvimento neste calendário, que também é um calendário diferente, que resgata a história. Olha só que louco, né? Veja a combinação, um calendário que aponta o futuro, mas que marca em cada folha, em cada mês o passado. Eu achei sensacional a ideia, que queria que você contasse um pouco.
Então, Beverly, esse é um calendário de Lourdes, a gente está completando 12 anos de projeto. Esse projeto, ele iniciou e dá continuidade à ideia de a gente fazer uma referência histórica, uma referência artística e cultural, através de imagens, através de legendas e informações para a comunidade do bairro de Lourdes. Então, esse projeto é em parceria com a Margot Segatti, que é da Plug Ideias em Comunicação. Então, nós temos feito esse calendário e com muita dificuldade. Então, pensamos que esse ano a gente não ia conseguir dar continuidade ao projeto, mas conseguimos nos reinventar aí, nos reorganizar e lançamos, então, a 12ª edição do calendário. Então, ele já passou por várias etapas, a gente já fez imagens de diversos ângulos, de diversos pontos de vista, assim, da igreja, do próprio espaço físico, de todos os detalhes, desde os vitrais aos detalhes. No último ano, a gente fez todos os detalhes que estavam precisando restauro na igreja. Então, só para você ter uma ideia, assim, no panorama que a gente já fez de coisas do calendário de Lourdes. E esse ano, então, pela segunda vez, nós estamos fazendo um resgate dentro desse panorama dos 12 anos, um resgate histórico de imagens em parceria com o arquivo histórico. Nós selecionamos imagens em preto e branco de locais e fatos históricos que marcam o bairro de Lourdes. Então, eu acho que expandimos um olhar um pouco maior, assim, não só da igreja, do espaço físico, do que a gente tinha para mostrar com relação a esse olhar dos detalhes, mas expandimos então para esses fatos históricos também do bairro. Então temos na capa uma imagem muito significativa do pórtico em homenagem a Getúlio Vargas, ali na Avenida Júlio de Castilhos, no bem em frente ao Monumento Imigrante, né? A gente tem esse pórtico. E aí a gente tem outras tantas imagens que mostram ali a delimitação de todo o bairro. Inclusive, na contracapa, nós colocamos um mapa de todo o espaço físico do bairro, que a gente, às vezes, está crescendo tanto a cidade, os espaços, que a gente não sabe mais nem qual é o espaço físico efetivo do bairro, do local. Então, colocamos, inclusive, isso.
Liliane, as imagens que constam no calendário são em preto e branco, que é uma arte em fotografia também diferente, nem sempre usada, e que vocês fizeram questão de trazer nesse formato. Queria que você explicasse um pouco do porquê a escolha da foto P&B.
Olha, essas imagens, Beverly, elas são imagens que mostram esses pontos e referências históricas entre 1930 e 1930. Algumas, eu acho que tem uma talvez um pouco antes de 1930, até 1954, 1958, até o início dos anos 60 ali. Então, nesse período, as imagens eram em preto e branco. Tinha algumas imagens que eram um pouco mais sépia, que é aquela cor um pouco mais marrom. Então, a gente acabou então uniformizando essas imagens com tratamento para elas poderem ficar todas com uma ideia de referência histórica mesmo das imagens em preto e branco. Então, traz um pouco dessa nostalgia das imagens desse período, com a cor, né, com esse preto e branco, com esses tons de cinza, mas a ideia era que a gente também pudesse preservar essas imagens, né, de acordo com o que elas tinham, então, de histórico e de registro desses momentos.
Claro. Liliane, a gente falou um pouquinho sobre essa questão do tempo, né, de registrar e de marcar o tempo a partir do calendário. Eu sei que a Liliane faz parte de muitos projetos, eu não falei tudo no início da entrevista, mas a gente já vai começar a mesclar outros temas também para os quais ela tem ligação. A Liliane, ela está, né, por detrás da sala de fotografia, ela também é a pessoa por detrás, uma das pessoas por detrás do Instituto Cultura Latina, que ainda é um projeto novo, tá começando, e aí teve esse baque de 2020 que para tudo, enfim, inclusive com os contatos presenciais, mas talvez o nome que as pessoas associem mais, né, a profissão, a função com a Liliane seja a questão da fotografia, embora ela também seja mestre em educação, tenha mais de 20 anos de experiência em tecnologia da informação de forma mais ampla, mas é na fotografia que a gente acaba te conhecendo mais. Então, se tivesse que registrar, Liliane, falamos de tempo pelo calendário, o ano de 2020 em uma foto, que foto seria essa, se você tivesse que fazer um clique, alguém te encomendasse, Liliane, eu quero um clique que representasse 2020 e um clique que te dá esperança ou que te, enfim, traduz o teu sentimento para 2021, quais seriam esses cliques?
Ai, que difícil, Beverly. Essa é uma resposta bem difícil, mas muito significativa. Eu acho que uma imagem que fica muito na minha memória nesse ano de 2020 e que acho que representa muito esse espaço-tempo, é uma cidade vazia. E acho que é interessante porque eu fotografo muito pelas ruas, pelas cidades, e eu normalmente fotografo muito uma cidade vazia. Eu fotografo muito arquitetura, ruas, eu gosto muito de linhas, traços, formas. Então, isso tem sido um percurso assim, muito significativo nas imagens que eu produzo desde que eu comecei. Assim. Quase não tem tantas pessoas nesse percurso de rua, de cidade, onde eu fotografo. Claro, adoro fotografar pessoas, mas num outro contexto. Assim. Na cidade, eu sempre fotografo muito arquitetura. E eu acho que isso se modificou muito nesse ano de 2020, porque olhar uma cidade vazia é completamente diferente da gente fotografar um espaço onde a gente quer determinar um espaço vazio. Então, eu acho que a imagem que fica é a imagem da minha janela, onde eu consigo enxergar a cidade num espaço vazio, uma cidade silenciosa. E eu acho que talvez isso tenha me feito repensar muito a fotografia nesse ano de 2020. Repensar muito a questão do tempo e do silêncio. Eu acho que fotografar o silêncio é uma coisa muito difícil. E é dolorido, assim, a gente fotografar o silêncio. Acho que a gente fotografa os espaços vazios, a gente fotografa a arquitetura, as linhas, os traços, mas quando a gente olha um espaço que está vazio, completamente vazio e no silêncio, isso é dolorido. Parece que a fotografia está representando e mostrando isso também. Então, acho que
Interessante.
essa é a imagem que fica de 2020 em termos de processo, assim, de vida nesse 2020.
Muito bom.
E de esperança e de expectativa, eu acho que talvez o que me remete é muito à imagem de um céu azul com muitas nuvens. Então, tenho também observado muito o céu, as árvores e o céu. Outro dia, eu estava esperando uma amiga na rua e ela disse: quem é a pessoa que fica parada na rua olhando para o céu?
É porque ela não me conheceu, seriam duas pessoas, porque eu amo olhar para o céu também, Liliane. Acho sensacional.
Então, acho que essa imagem de esperança, a gente poder olhar para um céu azul com nuvens, ou um céu azul, somente um céu azul, olhar de baixo para cima as árvores, a natureza, eu acho que é colocar um ponto de vista diferente, não convencional, porque a gente está olhando é um olhar de baixo para cima, né? Normalmente a gente olha de cima para baixo. E essa fica a expectativa também da gente poder levantar a cabeça e olhar para frente, né? Seguir em frente, mesmo que seja contabilizando agora alguns turnos e alguns dias, e não mais com uma programação de encher o calendário como a gente vinha fazendo há muito tempo, né?
Verdade. É a passagem do tempo, com certeza. Pelo menos nesse início de ano, ele vai ser um pouquinho diferente, embora que a gente saiba, né, que os dias vão passando, a gente vai se acostumando também com a ideia da celeridade, etc. Mas a ideia do calendário, né, da folhinha que passa, pelo menos nesses 2, 3 primeiros meses, todo mundo vai prestar mais atenção. Tu sabes que, Liliane, eu nunca tinha parado para, enfim, pensar um pouco mais também sobre um calendário. A gente recebe muitos calendários, como que vocês fizeram. Que os patrocinadores eles custeiam, depois eles entregam de presente para as pessoas das relações, um presente de final de ano, de início de ano. A gente recebe também aqui, não esse especificamente, mas eu recebi um da editora São Miguel esse ano, Liliane, que eu fiquei examinando o calendário e eu fiquei pensando, a proposta, eu achei fantástica, são de janelas. Olha que sensacional. São as janelas que são possíveis abrir ou não, né? Estarem fechadas mês a mês. Porque cada mês a gente pode olhar também nessa passagem do tempo simbólica, que a gente convencionou em meses, né? Num calendário, para que a gente pense que às vezes uma porta se fecha, uma janela se abre, o papel da janela dentro de uma casa. Você falou da janela da minha casa, olhar para a cidade vazia. Eu acabei lembrando desse calendário. É importante a gente olhar, porque até tem gente pensando isso, profissionais como você, que pensaram, né? Como a gente pode traduzir essa questão do tempo, das memórias, o futuro e o passado, que se combinam e se costuram em algum momento? Isso é metafórico, mas é importante também, né?
Não, com certeza. E eu acho que a gente precisa fazer esse olhar, não só de dentro para fora, de fora para dentro, mas esse olhar também, Beverly, no sentido de a gente conseguir construir um percurso de vida, de história, enfim. Eu acho que é importante que a gente consiga, para construir a nossa identidade, não só a identidade pessoa, mas uma identidade visual também. Hoje, olhando para um futuro cheio de tecnologia, cheio de desenvolvimento, a gente conseguir entender um pouco também o que passou, né? Esse nosso passado que é tão recente, e a gente trazer essas referências artísticas, históricas, para que a gente possa também ter um pouco mais, nos estabelecer um pouco melhor, nos entender um pouco melhor. E aí sim olhar para frente com um olhar um pouco mais positivo, mais firme, entendendo o que estava acontecendo, né? Buscando algumas soluções para que no futuro a gente tenha alguma referência desse presente. Então, acho que esse é o que está nos movendo agora nesse momento, e eu acho que é o que a gente vai ter que começar para o 21, estabelecer, relacionar e desenvolver, né? Esse espaço e tempo nosso também interno, né?
Bem bom isso. Liliane, pegando os outros trabalhos que você tem também, as funções que você desempenha à frente aí da sala de fotografia, quais as perspectivas para este 2021, levando em conta que, como tinha muitos cursos, muitas atividades que eram presenciais dentro da própria sala de fotografia, não sei como é que ficou em 2020, e também o trabalho com o Instituto Cultura Latina.
Então, Beverly, a gente passou por muitas dificuldades, porque eu acho que a fotografia e a ideia do Instituto Cultura Latina também é trabalhar com pessoas, é trabalhar com eventos, precisa e necessita dessa proximidade, né? As próprias aulas, acho que elas são, o presencial não substitui, mas a gente acabou tendo esse processo de aproximar as questões da tecnologia, que acho que foram muito importantes, que a gente conseguiu desenvolver atividades online através de cursos, lives, enfim, a gente conseguiu se estabelecer com as atividades de forma online. Com algumas dificuldades, com muitos aprendizados, mas a gente conseguiu trabalhar, então, nesse ano de 2020, com as atividades online. Esse ano de 21 a gente tem também perspectivas positivas, a gente poder continuar já com esse aprendizado já da tecnologia, do desenvolvimento, né, das relações todas a partir do virtual, a gente conseguir estabelecer novos cursos, continuar com as atividades das charlas que a gente tem feito no Instituto, que são conversando todo mês sobre um país da América Latina, sobre suas curiosidades, a sua forma de vida, sua culinária, suas ações culturais, sociais, políticas, econômicas, enfim. E, inclusive, já aproveito que dia 9, agora na semana que vem, a gente já tem uma charla sobre Cuba. Vai ser o primeiro país que a gente vai estar conversando aí sobre no ao vivo. Né? No, às 20 horas normalmente é o horário que a gente faz as atividades, e essa é uma primeira atividade que a gente já começa desenvolvendo. A sala de fotografia tem outros projetos de melhoria em termos de tecnologia, desenvolvimento de plataforma de ensino e algumas outras ações que a gente vai também tentar desenvolver, e também o Festival Arte e Foto que a gente conseguiu desenvolver no 2020, mesmo em meio à pandemia. E que esse ano a gente pretende dar continuidade também. Então, são muitas ações, muitas atividades que a gente acabou com muitas mudanças, com muitas transformações, nós acabamos então conseguindo desenvolver e trabalhar. Os cursos de aula de espanhol a gente fez online e assim foi. Então, estamos tentando sobreviver para mais um ano. Estarmos ativos e com ações positivas aí e disponíveis para a comunidade e para a sociedade artística, cultural, social, deste universo, não só mais de Caxias, mas também de um universo um pouco mais amplo, que tivemos alunos e pessoas que puderam participar de outros estados, de outros países, inclusive, podendo estar próximos a partir da tecnologia.
Bacana demais. Liliane, obrigada por esse papo sobre fotografia, sobre o tempo, né, a partir do calendário, sobre as expectativas, então, que, quiçá, tomara Deus, a gente torce, né, para que elas se realizem também. Um forte abraço para ti e obrigada por essa oportunidade.
Eu que agradeço, Beverly, muito obrigada. Esperamos que esse ano a gente possa ter mais proximidade com as pessoas, mesmo que de forma virtual, mas a gente consiga estar organizado com esse tempo para a gente poder aproveitar melhor isso, saborear as coisas positivas desse tempo e tentar ficar mais calmo e tranquilo para o futuro que está incerto ainda, né?
Verdade, com certeza. Um abraço, Liliane. Até. Tchau, tchau.
Outro, muito obrigada. Beijo, tchau.